Ei, você aí. Escuta que já vai começar.
Que satisfação, Aspira.
É mesmo? É!
É, tá bom.
Talking Cast.
Obrigado por ouvir e seja bem-vindo ao Talking Cast. Seu podcast que fala, comenta e discute o maravilhoso mundo da cultura nerdica. Aí a pergunta que fica, como sempre, é: onde está o Ali? Aqui estou, ao lado de...
Tiago Esch, se você quiser falar conosco neste momento, você pode entrar no arroba TalkingCast nas redes sociais. Provavelmente não responderemos agora, porque, né? Mas deixe lá sua mensagem. Se você precisa mandar dinheiros para nós, porque nós estamos precisando de dinheiro, você talvez precise mandar ele para nós. Você pode mandar no arroba TalkingCast no PicPay. Nosso querido aplicativo de pagamentos online.
É isso aí, cara. E ó, ajude. Você não pode ajudar com dinheiros porque a situação tá difícil, né? O que tu pode fazer? Tu pode indicar nós para os seus amiguinhos, né? A nossa campanha nos indique para 1 milhão de amigos, não, Thiagão?
Sim. 1 milhão de amigos, e se 1 milhão de amigos indicará para outros 1 milhão de amigos. E assim teremos a população da Terra em menos de uma semana no seguinte.
E se você não tem amigos, aí tá a oportunidade, bicho. Você não vai ter amigos, né? Todo mundo ganha. Todo mundo fica feliz.
Todo mundo ganha, né?
O Jorge entrou na iniciativa, mas o Jorge, coitado, é um pouco mais difícil dele fazer amigos, né? Ele tem um tempinho, né?
Não sai debaixo do colchão.
É complicado, né, cara? Mas, Tiagão, hoje é um momento, um dia legal, que a gente vai falar do quê? A gente vai fazer um bate-papo, uma conversinha marota?
Hoje é dia de falar de renovação, hoje é dia de falar de paz, é dia de falar sobre novidades na sua vida. E, pessoal, se eu estiver com a voz meio ruim, não liguem, eu estou meio que doente.
É, cara. Normal, quase...
Padrão, eu estou meio que morrendo todos os dias da minha vida.
Todo dia que você vive é um dia a menos na sua vida.
Esse pensamento é muito promissor, né? Muito otimista.
Sim, ó, daqui a pouco eu acho que a gente vai ter que rebootar o Thiagão do jeito que tá, né?
Né?
Mas por falar em reboot, Thiago, hoje chegou aquele dia, né, gente? Porque existem algumas obras cinematográficas que acho
algumas,
né? Existem algumas.
Algumas?
Talvez fiquem meio apagadinhas, que tivesse uma história muito legal, mas que às vezes com o passar do tempo acabam ficando um pouco esquecidas, outras acabam envelhecendo mal, mas a história tá lá e a história é boa. E talvez, quem sabe, já que Hollywood resolveu que a criatividade acabou e tá na hora de refazer tudo de novo,
né?
Por que não reciclar alguns títulos? E nós vamos dar aqui a nossa singela dica, as nossas dicas para que Hollywood possa ganhar muito dinheiro e consequentemente...
É, Hollywood ouve nós.
E consequentemente a gente vai estar falando e quem sabe ganhando alguns trocadilhos. Talvez, quem sabe, toda a vida. Afinal, estão fazendo remake até de Príncipe em Nova York? Continuação? Por que que não vai fazer desse filme que a gente vai indicar? Não custa nada.
Como se o antigo já não fosse chato o suficiente, né?
Sim, Thiago, e a gente separou, ó, uma nata de filmes aqui daorinhas, que a gente lembra bastante, ou não lembra quase nada, mas que tem um nome maneiro que chama...
Vamos puxar o Google pra lembrar.
Então colocamos aqui e a gente vai falar sobre eles. Vamos dar uma indicação, como podia ser esse remake, igual o filme original. Será que tem elenco, tem um ator ideal? Por que não fazer? Depois a nossa vinhetosa. Cadê a vinheta, meu filho?
Jorge!
Jorge fazer amigos, coitado.
Deus, nunca mais.
Jorge, se contente de ser amigo da gente. Ou será que não?
Sim, caro Talker. Antes de começar este episódio, deixa eu passar um recadinho muito maravilhoso pra vocês.
Ei, você. É, você mesmo aí que está escutando a gente neste momento. Você já ouviu falar da iniciativa Podcasters Unidos? Não? Então olha só, essa iniciativa foi criada com a ideia de divulgar podcasts pouco conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, tem muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.
Ficou interessado, né, malandro?
Então faz o seguinte, vai lá, arroba Podcasters Unidos no Instagram e conheça todos os podcasts disponíveis. Aí é só escolher e dar o play no seu favorito. Eu mesmo já tenho vários ali que eu já tô seguindo, já tô ouvindo. Fortaleça você também essa grande iniciativa do Podcasters Unidos. Inclusive, tamo lá, hein? Não esquece de escutar a gente. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Tiagão, e para abrir essa nossa lista que é quase um 9 3/4, são 12 9 3 quartos e ninguém nunca...
São 12 9 3 quartos que, né, ficamos com preguiça de achar mais um para virar 9.
Então virou o top 8 sem quartos,
né?
Ai, Tiagão, e vamos abri-la falando de um filme que é lá dos anos 90, né, que fez um sucesso estrondoso. Foi no auge desse ator, né? Overactor, né? A gente chama.
Overactor, né, cara? Não é nem actor.
Que, cara, que até ganhou depois uma continuação, abre aspas, sei lá o que com aquela porra lá, né? E sim, nós queremos mexer nesse esterco de novo.
Filho do Máscara, né, velho? Surgiu pra quê?
É, pra quê, né? Ó, quem merece um remake / reboot é O Máscara. Mas o primeiro filme, o filme sim, original.
Primeiro.
O outro foi um delírio, um devaneio coletivo. Nunca devia ter existido. Mas, ó, Tiagão, por que o Máscara merece ter uma nova chance?
Eu acho que é a propensão, né, cara? Tipo assim, o Máscara tem tudo pra ser um filme foda, né, cara? É que assim, hoje em dia o Jim Carrey já não é mais aquele ator, né, cara? As pessoas já nem se lembram direito dele.
Não, ele passou pelos problemas de depressão, tem uns problemas clínicos.
Pelos problemas de que geral se matou da família dele, né, cara? Tipo, só isso, né?
Sim, cara.
E tipo assim, era um filme, se querendo ou não, era um filme muito bom, né, cara, pra gente. Porque foi inovação total, né, cara? Você a primeira vez teve um, sei lá, um personagem que nem o Máscara, loucaço na TV. Mas eu não queria ver aquele Máscara daquele jeito, sabe? Eu queria ver um Máscara mais sanguinário, gente. Eu não queria ver mais aquele Máscara bobão, saca? Eu queria ver um Máscara mais, tipo assim, que mata a gente porque...
Você queria ver o Máscara das HQs, né? Aquele coisa mais sinistra.
É, cara, aquele Máscara meio Deadpool, tá ligado? Máscara mais doidão, assim, que dá tiro mesmo, de verdade, não sai tipo... É,
uma bandeirinha escrito Bang.
Bandeirinha escrito Bang, exatamente isso, cara.
Você quer aquela versão mais o mais 18, aquela coisa sarcástica?
É, a gente tá numa época que estão fazendo filmes
sim,
assim,
sim,
né?
Tá. Hoje um plot do momento é ter filmes assim, né?
Sim, a galera tá lançando muito filme nesse sentido, assim. Tu vê aí os últimos filmes que são, entre aspas, comédia, né, cara? Eles sempre têm essa pegada aí.
É tudo filho do Deadpool, né? Deadpool criou toda uma linhagem.
É, também. Muito filho do Deadpool, né, cara? Deadpool, ele deu esse marco aí. Mas eu acho que agora, hoje em dia, que a gente tá aceitando melhor filmes escuros, assim, tá ligado? Eu acho que ia fazer muito sucesso, cara. Eu acho que ia ser muito bom também se colocasse na mão de um diretor que tivesse toda a criatividade pra fazer o trabalho dele, saca?
Um James Gunn da vida? Taca na mão do James Gunn também?
Um James Gunn. Tipo esse cara, assim, tá ligado? Mas também, a gente não pode também só querer pegar... caras que já fizeram coisas boas, porque se a gente fosse fazer isso, a gente ia, sei lá, não ia ter Peter Jackson,
não
ia ter o cara do Joker lá.
O Ryan Phillips, né? Sim, e às vezes caras que fazem outra linguagem, tipo, sei lá, o maluco faz filme de terror, aí chega e faz um filme de comédia. Por exemplo, o diretor de Shazam, ele é o cara que faz filme de terror, foi lá e entregou uma comédia, da horinha, da risada e tal. Então, foge um pouco daquela linguagem que ele trabalha, né? Então a gente fica muito ligado. Ah, sei lá, fazer sombrio e realista. Chama o Zack Snyder. Não, não precisa. Sabe?
Dá pra você pegar uns caras novos assim e ouvir eles. Cara.
Eu quero um filme totalmente louco lá, que todo explicadinho, chama o Nolan. Não, não, calma. Não é assim. É, você pode, você tem essas alternativas, né? Mas você sabe, eu vou discordar de você, cara. Eu acho que eu já tô afim de ver um Máscara mais tranquilão. Mesmo uma vibe loucura.
Sei lá, tranquilão, a gente já tem um antigo, né?
Ah, mas não sei, é que eu acho que também tudo se agora há sangue espirrando na tela, tá?
Não, eu não quero tema sombrio, tipo assim, Zack Snyder, tá ligado? Eu quero um filme de comédia sangrento.
Sei. Na linguagem
que nem
Deadpool foi, puro,
né? Deadpool total, sim, total sim. Deadpool, tá ligado?
Ah, não, aí sim. Se fosse sacado ele ter as piadas, ter a quebra da quarta parede,
ter toda a piada, mas tipo assim, quando ele puxasse o revólver desse tiro de verdade, tá ligado? Ele saísse dando risada disso.
Sacou? Sim, sim. Não, aí é. É tipo o Deadpool lá com o quebrador de gelo correndo atrás do maluco que tá rastejando lá.
É tipo sim, isso mesmo, tá ligado? É isso que eu queria ter visto.
Sádico.
Igual, né? aquele prólogo do Deadpool, que é aqueles primeiros minutos do filme Deadpool lá, tá ligado? Que é genial por si só, tá ligado? Eu acho que aquilo de lá, o Máscara naquilo dali, velho, ia ficar muito bom.
Putz, comigo.
Até porque o poder do Máscara é meio que limitado, né, cara? Ele pode virar qualquer coisa, pode virar uma poça d'água e depois virar gente de novo, tá ligado? O bicho é louco. Assim.
Não, e ele pode tirar qualquer coisa do bolso, né?
Não, cara, eu acho que, tipo assim, ele não. O original mesmo, ele não tem nada a ver com o Loki, essas porra, né? É um bagulho de umas máscaras africanas, não tem nada a ver com o Loki. O originalzão da história lá. Isso aí foi colocado depois.
Mas isso não é uma linguagem das HQs? Máscara?
Mas sei lá, velho. Eu quero que alguém faça, eu não quero dizer como tem que ser feito. Né? Se eu quisesse dizer como que fazer, eu tava pedindo.
Você virava um roteirista, né? Tipo...
Né, caralho.
Mas e aí, Jim Carrey volta ou...
Ah, não, né, cara? Já deu o Jim Carrey.
Deixa ele, né?
A gente tem que começar... A gente tem que parar com esse preciosismo de querer trazer esses atores que, tipo, atuaram muito bem uns anos atrás, sim, tá ligado? Já foi. Tipo assim, se a gente fosse ficar desse jeito, a gente ia achar que o único Coringa bom do mundo ia ser o Leder, tá ligado? E não foi. Então, tipo assim, vamos abrir espaço pros caras novos, tá ligado?
Sim, tem que ter essa renovação, né? Faz parte.
Tem que ter, cara. Não... Senão fica Jack Sparrow. Tá?
Jack Sparrow forever, né?
Tudo. É. Você pega aí o Jack Sparrow, ele foi bom nos primeiros dois filmes, tá ligado? Até o terceiro ainda tava bom o personagem, mas depois o quarto morreu, tá ligado?
Aí, tipo...
Fica aquele personagem chato que ninguém quer ver mais e as mesmas piadas, só que mal feitas, tá ligado? Sim.
Tanto que chega um
momento... Porque o ator também já não gosta mais.
Que chega um momento que o ator acaba se queimando totalmente, né? Na indústria, que os caras têm que parar de fazer filme, né?
Você olha pro Jack Sparrow hoje em dia, quando você vê o... Tipo assim, foi muito bom aquela época, tá ligado? Mas se você assistiu o filme 1, 2, 3, você vai achar incrível. Agora você vai assistir o 4, 5, você fala, mano, já deu esse
personagem. Mas eu acho que daí também não é um problema da franquia, que não sabe quando acaba.
Total, né, cara?
Tipo, será que tem história? Eu
tô falando, você tem que tentar renovar. Vai catar o Jim Carrey, trazer o Jim Carrey pra fazer de novo Máscara.
Não.
É isso, tá ligado?
Ah, eu acho que se fizer é legal você ter alguma referência, alguma coisa, beleza. Eu acho que o ator de volta ao personagem, eu acho que já não combina, até por questão de idade, tudo, já foi, né?
É, eu acho que ele não tem o pique mais
pra isso. Uma coisa diferente, por exemplo, você vai fazer o Debi Lloyd, que vamos ver, teve o exemplo do Debi Lloyd, né?
Não, mas o Debi Lloyd ele envelheceu na história também.
Então, né? Isso que eu falo. Teve o Debi Lloyd original, que é uma comédia ali. Puta...
Cara, eu adoro o Debi Lloyd, cara.
Foda, é incrível, né? Aí você tem aquele filme, porque não quiseram fazer uma sequência de Debi Lloyd, só que não quiseram pagar
Debi
o cachê
2,
do
que
Carrey.
É horrível, né?
Aí eles me inventam...
Colocaram um moleque whatever pra fazer.
Eles inventam a origem do Debi Lloyd, como Debi conheceu o Lloyd. E foi um fracasso. Acho ruim, não acho tão ruim, mas assim, aí os caras...
Eu acho péssimo, cara. Acho que o filme é horrível.
Eu acho fraco, mas não acho tão assim. Nossa, meu Deus, perdi minha vida. Eu já vi muita coisa pior, sabe? Tipo...
Já vi coisa pior, tipo o filme gore russo e preto e branco, né?
Filme iraniano. Cara, mas ó, aí tanto que os caras depois fizeram o filme 2, basicamente esqueceram aquela porcaria lá que existiu no passado.
Ainda
que
bem,
é a continuação,
né?
Que, vou te falar a verdade, cara, me desanimou.
Desanimou, foi triste. Putz,
foi
triste,
fraco. Você tem aquela piada muito da hora que é o Jim Carrey, é o extremo Jim Carrey, né? Que ele se finge durante anos maluco, né?
Caralho.
Pra...
Que do lado é terrível, né, cara? Puta que pariu. Não, e o pior é ele puxando o bagulho lá, tá ligado? Nossa, velho, é só um... Meu Deus do céu.
Ah, meu amigo.
Aquilo lá dá nervoso, cara. Dá gatilho ver aquilo lá, velho. Na moral. Ah, nossa, mano.
Tem aquelas momentos piadas assim que você fala, nossa.
Não, tem piada, o filme tem piadas boas, tipo, quando ele fala assim, ah, eu vou na casa dos meus pais, aí ele sobe da bicicleta e, tipo, é do lado da casa dele. Tá ligado? Aí o pai dele já fala, sim, você é adotado dele, mas como assim? Os pais dele são japonês, tá ligado?
Vocês nunca me disseram?
Já você sabia, né? Não, cara, o filme tem momentos bons, assim, tem muitas boas piadas. Eu só acho que eles perderam muito a linha, tá ligado? Pra tentar ser engraçado demais.
É, eu acho, assim, você comparando com o original, né, acaba sendo rebaixado. Até porque a gente já espera que, como o primeiro filme entrega muita coisa, quando vem esse aí, você fica... O que vai vir? É o retorno, né?
Né?
A história... Eu acho que a história em si era ruim, né? Vou colocar assim...
É, sei lá, né, cara, é, assim, foi bom, porque teve piadas boas, mas ao mesmo tempo não foi tão legal, né, não foi tão legal quanto o primeiro.
Tem a piada do
acho
do
que foi
engolido
muito,
né?
do menino cego, né, cara, nossa, velho, é muito maldoso, mano. É um humor negro que não se vê hoje em dia, né, cara, no cinema, isso é um fato. Hoje em dia você não faz mais esse tipo de piada, mas, tipo... Fazia tempo que você não via filme que tratava as coisas daquele jeito.
Sim,
tá ligado?
Cara. Então, até fica uma questão, porra. É, você entra aquela, né, aquela. Você entra, ativa o botãozinho, cara. É o filme. Eu vou ver isso aqui. Então eu não posso ficar. Nossa, eu não acredito que eles chegaram nisso, né? Você já espera que eles vão fazer aquilo, né? Pra mais.
Você espera que vai ser isso, né, cara? É disso pra cima.
Sim, cara. Então. A gente até fugiu do assunto, porque entra de Carrie na parada, a gente tem que relembrar algumas coisas.
A gente vai dando uma desviada, né, cara?
Cara, mas de Carrie, que vou te falar, cara. Eu assisti aquela última série que ele fez, Kirin, eu curti. Ele tava num papel mais... de Carrie's origem, sabe?
A última coisa que eu assisti dele foi o Song, velho.
O Song. Inclusive vai ter o Sonic 2, né?
E... vai ter ele com o Robotnik
de novo.
Vai ter o
Robotnik, agora é careca, né? Final do
ah,
filme,
legal, cara. Né? Legal.
Bicho,
não achei ruim, né?
Jim Carrey está on.
Acho que ele ainda é um bom ator. Eu acho que só não é mais o mesmo, tá ligado?
Porra.
Pelo que deu pra entender,
né,
ele...
questões lá,
né? Não só ele, quanto o Zequinha, né, cara? São duas pessoas que se fuderam muito, né, cara? Tipo,
total, mano.
Obviamente que não vão ser o mesmo.
Tu já viu aquele trecho da... É meio assim que o Jim Carrey ficou um pouco afastado, né? É, que os caras pegam a primeira participação dele nesses talk shows famosos, acho que o Jimmy Fallon, alguma coisa assim. Que ele tudo barbudão, uma cara meio de...
de não
é, total, sim. E daí eles cortam pra momentos dele aparecendo antes nos outros talk shows, que ele é todo doidão, pulando em cima do sofá. Aí só...
Mas é que o Jim Carrey também, tipo assim, quem acha que ele foi sempre feliz e contente também não conhece bem a carreira do cara, né? Porque o cara... O cara saiu com um taco de beisebol na rua pra surrar os outros quando era mais novo, né, cara? De raiva.
É meio que... isso é meio que um drama de muitos comediantes, que os caras têm esse problema, né?
Na verdade, o drama não é deles. O drama é nosso de achar que eles estão sendo felizes,
é
tá ligado?
É o contrário, né? Tipo, ele tá fazendo o job
dele,
cara.
Eles têm problema com todo mundo, né, cara?
Pessoas normais, né?
Sim. Só que, tipo assim, o Jim Carrey, ele ficava tão puto com a condição dele no começo lá que ele era mega estressado, né?
É.
Isso aí é só querendo arrumar confusão com os outros na rua.
É, não tem... porra. Mas, né, vamos... nesse caso, a gente tá falando, né, desse ator, que ele é um bom ator e tal, mas no Máscara a gente já não encaixaria mais, né?
Que já não mais, cara. Já passou a época de fazer esse tipo de personagem.
Por exemplo, eu já acho
o Robotnik provou muito, cara, isso, sabia? O Robotnik provou muito que ele não serviria pra fazer Máscara mais, sabia? É. Porque por mais que ele esteja bom ali, você não sente, tipo assim, o Jim Carrey mais, sacou? Você sente um Jim Carrey, tipo assim, tô fazendo filme, sabe? Eu vou fazer o que eu sei.
Mas
não sou tão bom.
Sabe, cara, que eu acho que o que pega... é que daí a gente tá falando uma linguagem mais... é, não seria... esse Máscara não seria um Máscara vida louca. Total, né? O Jim Carrey é meio...
é.
Ele, quando tá atuando, o cara é... né, espalhafatoso, né? Ele é totalmente sem parafuso na cabeça, né?
Total.
Então, o difícil é buscar algum ator que traga uma interpretação, mas não igual ele, mas tipo uma coisa que vá muito na linha, às vezes, do Ryan Reynolds. Ser um cara com humor mais sacaz, humor corporal. Eu acho que isso que não pode, você não pode tirar do Máscara, sabe? Ele tem essa questão sarcástica, ser, né,
É, ele tem as jogadinhas de cabeça, né, cara? Querendo ou não, você tem aquele sorrisão maluco, né, cara? Ele tem o jeito dele de fazer o humor, né, cara? Mas aí você sempre tem alguém se renovando, né, cara?
O problema é que os caras iam querer enfiar o Ryan Reynolds aí também. Não, cara, chega, calma.
Não. Aí também não é. Aí não entenderam o que. Qual é.
O Ryan Reynolds, coitado, ele virou o Deadpool. Todo filme que ele faz, ele é o Deadpool.
O Deadpool no Pokémon, o Deadpool no Deadpool.
Deadpool no Free Guy, né? Jogando videogame. NPC. O cara é, coitado, ele quis tanto mudar a imagem dele quanto aquele Deadpool horrível lá do Wolverine, que ele ficou...
Não só aquilo, né? Convenhamos que tem um Lanterna Verde péssimo também, né?
Ele fez as pessoas esquecer aquilo e hoje ele virou o Deadpool. Virou totalmente o Deadpool. Cara, hein?
É, o grande mal, né, cara? De você imortalizar alguns personagens, você fica conhecido como eles pra sempre, né?
Sim, mas tem aquela questão, por exemplo, que nem o Jim Carrey. Jim Carrey. O Ace Ventura vai ter um novo filme agora, recente. Tava saindo. Parece que eu acho que lá a Amazon ia trazer, aproveitando essa revival.
A Amazon tá fazendo, né? Porra, a Amazon tá fazendo Como é que é o nome daquele lado?
Ace Ventura, Nova York.
Isso, o Príncipe da Nova York, né, cara? Fazer esse Ventura. A Amazon tá querendo entrar nessa onda de fazer remakes,
de comédia, né?
Comédia, né?
Eles pegaram esse mote que tá parado. Ninguém comédia. Tá pensando em fazer comédia, né?
Comédia.
Então, tal. E assim, aí eu já vi aquelas reclamações que, não é, vai ter um novo ator pro Ace Ventura. Eu já fico pensando...
Não, mas tem que ter,
mas
né,
eu fico pensando que Ace Ventura precisa...
Ah, preciso, cara. É, tipo assim, velho, ele não tá mais com aquela cara.
Não,
de
eu acho que tá
a gente já viu.
Precisa de um filme, na verdade. Eu já tô nessa
linha. É, o Ace Ventura não envelheceu tão mal quanto o Máscara, não, cara. Eu não acho. Não é que o Máscara tenha envelhecido mal, que o Máscara hoje em dia já poderia ter uma outra perspectiva.
É, eu acho que o Máscara, Ventura... você tem um plot, você tem como fazer vários, né? Tipo, o personagem, ele pode viver sem um ator, talvez. O Ace Ventura, o Dicker...
Então, é que aí que eu tô falando, aí que tá, ó, mas aí a gente tá entrando num ponto, ó. Por que o Máscara precisa de um remake? Porque o Máscara existe uma nova perspectiva sobre o filme, entendeu? Um filme mais sombrio, um filme que ele não é, tipo assim, não vai sair bang da arma, mas tiro mesmo, entendeu? Então, tipo assim, existe uma nova perspectiva sobre o filme, existe uma nova visão sobre o filme. O Ace Ventura não tem uma nova visão. Se for fazer só pra fazer do mesmo jeito que tava, então não faz, entendeu?
E é capaz dos caras estragar e fazer tipo um do Little, né?
É, então,
não tem
é
nada
falando,
a ver com
o Little, for...
que era do Little original.
Se você não vai dar uma nova perspectiva em cima do personagem, não tem necessidade de você fazer um filme novo. Sim. Sabe? É tipo, se for fazer um filme remake só pra fazer a mesma história do mesmo jeito, então não faz. A ideia do remake é você justamente trazer uma nova perspectiva em cima daquilo. Sim. Pelo menos é isso que eu entendo.
É. Então a gente chegou à conclusão que talvez...
O Máscara, sim, mas o Ace Ventura jamais.
O Ace Ventura não.
Eu acho que não.
Mas o que vai sair, na verdade, é o contrário.
Né?
Mas, né?
Hollywood não ouve a gente, né?
Já viu, Hollywood? Tá perdendo dinheiro.
Tá perdendo dinheiro. Podia estar ouvindo a gente. Mambo number 5.
Falar de uma história que teve fim, mas que merecia um reboot para não ter fim.
Então, fala o nome do filme.
Estamos falando de História Sem Fim, olha só. Aqui manja das ligações,
então,
né?
O maior problema do História Sem Fim é o seguinte, ele não acabou como deveria ter acabado, né? Ele meio que acabou na metade do livro, né?
Sim. Pra quem não tá ligado, né? Quem,
esse foi o problema.
Se você nasceu depois dos anos 2000, né? Possivelmente você nem ouviu falar desse negócio, né? História do Sem Fim é meio que uma fábula, né? Como a gente podia resumir?
É um livro, né, cara? É um livro. O filme, acho que é um filme alemão, se eu não me engano. Alemão ocidental, oriental, não faço ideia. Que conta a história de um menino que ele tá apanhando de uns valentões lá no caminho de casa. Ele passa numa livraria e acha um livro lá e começa a ler o livro. Só que ele começa a entrar na história do livro, né? E de fato existe um livro sobre esse universo da História Sem Fim, né, cara? Que é a mesma história do filme, só que em livro. O problema desse filme é que ele acabou na metade do livro. Entendeu? Ele não terminou.
Sim. Ele não teve uma continuação, né?
Não, ele literalmente não terminou. A história parou na metade.
Entendi. Mas assim, eu digo assim, não é que você teve um filme, ele contou metade da história e parou aqui, ali, né?
É, teve um filme, ele contou metade do livro e acabou. Entendeu? É uma coisa de você assistir pro Dora Chafão e, sei lá, acabar na, na parte que o Michael vai pra Sicília, tá ligado? E é, é isso. Tipo, o cara fica na final dessa porra, tá ligado?
Cadê o restante, né?
E não só isso, né, cara? O História Sem Fim, ele tinha personagens muito foda. A pedra que comia rochas lá, lembra? Tinha o... É, pra quem não lembra do filme ainda, né? Eu acho que são poucos, não lembra. É o filme do cachorro branco que gigante, voa e parece, né, uma lagartixa. É. Cara, você imaginou isso daí hoje em dia, cara? Você refazer isso daí? Tipo assim, é uma história tão bonita. Tem as músicas são fodas pra caralho, né, cara? Eu acho que ele revitalizou muito depois da terceira temporada do Stranger Things lá, né? Que o menino canta a música lá, né? Do Neverland Story.
Tanto, né, hoje pra você fazer um universo, né? Todo... Pô, com a tecnologia que a gente tem hoje, imagine transformar isso em...
Pô,
talvez
bom,
uma
cara.
Franquia. Já que os caras não contaram o filme, transforma dois filmes, uma parte 1 e parte 2.
Tá nessa moda de fazer parte 1 e parte 2, né, cara? Podiam fazer. E o filme é bonito, Alisson. O filme ele tem um universo diferente, sim, sacou? Sim. Ele tem, tipo assim, uma mitologia dentro dele, os monstros e tal. Pô, é um filme legal pra porra.
E é uma época que a gente tá precisando de sagas novas, vamos dizer assim, adaptações.
Tá, né? Pra caralho, né, cara? Somente essas coisas de fantasia, assim,
você,
né?
Foi muito pra trás, né? Você não decidiu uma época que você tinha, saía Senhor dos Anéis, saía Harry Potter, aí os caras tentavam, sei lá, um Percy Jackson, né? Umas coisas assim. De um tempo pra cá, isso se perdeu, né? Lógico, também o cinema
se perdeu
de heróis,
cada vez.
A Era dos Heróis tomou conta, né? E falta um pouco desse.
É, mas cada vez menos você tem um. Cada vez menos você tem um filme que tipo assim, que conte uma história de fantástica, sim, sim, né, cara?
E os que estão saindo são ruins, né? Não chegam.
São ruins, são, sabe, fracos, esse que é o problema. Hein?
Tem uns. A gente não chega a assistir, mas são tão. Como posso falar? Chega a ser uma linguagem tão diferente, tão.
Cara, eu vou te falar que o História Sem Fim, ele pede um remake tanto quanto pedia o Godzilla vs King Kong, sabia? De verdade mesmo, eu acho que é o mesmo nível, assim, de necessidade de fazer um remake, saca?
E é um filme, cara, ó, tipo, cai num, sei lá, cai na mão de uma Disney, beleza.
Nossa, velho. Não, eu nem pegaria Disney, cara, eu acho que eu, tipo assim, daria na mão de um diretor, tipo, Peter Jackson, assim. Ah. Não precisa ser necessariamente ele, mas eu tô dizendo porque é um cara que sabe dirigir esse tipo de coisa, sim, entende? Como a gente já falou, não precisa ser os mesmos caras sempre, mas, tipo assim, um cara que tem o talento igual o dele, tá ligado? E que saiba trazer profundidade e que tome. Que a Disney também, ela tem o costume de segurar muito, né, cara? Você vê Star Wars aí, a bagunça que foi.
É.
Mas. Sei lá, se você desse na mão de um cara. É, mas o Star Sem Fim eu gostaria de ver na mão de um cara assim que
ele tivesse amarra,
pudesse trabalhar.
Né?
O cara pudesse fazer aquilo dela. Porque você tem noção que essa geração de diretores e tudo mais, eles assistiram História Sem Fim quando era criança. Entendeu? Então eles são os caras que entendem o que é História Sem Fim. Sabe qual é? E era um filme muito lindo, cara. As crianças de hoje em dia precisam começar a assistir esse tipo de coisa de novo, tá ligado? Tá faltando. Porque se você vai pôr aquilo lá pra uma criança, ela não vai querer assistir. É paia, tá ligado? Os gráficos de hoje em dia.
Nossa, que coisa antiga, né? Tipo, é difícil você...
É, tipo assim, filme do meu avô, tá ligado?
Sim, né? Realmente, é filme de avô hoje em dia.
E é filme de avô mesmo, entendeu? Só que é um filme muito bom, cara, entendeu?
Sim, não. Cara, tem aquele plot, você podia fazer tanto esse universo vender. Ó, imagine, questão de marketing, quanto de boneco você não ia vender?
Nossa, velho, só que cara, você tem noção que é um cachorro, de cachorro dragão?
Nossa.
Cara? Quantas crianças não querem ter um boneco de um cachorro dragão?
Não, ia bombar, cara.
Total, cara, é bombar demais.
Sim.
Bem o estilo Narnia, tá ligado? Você fazer um filme bem no estilo Narnia, assim?
Não, é, totalmente. Narnia puro.
Narnia puro, melhor. Só que com a história do melhor, né? Porque a história de Narnia é uma merda, né? Já dizia o Tolkien, né? C.S. Lewis não sabe escrever histórias.
Porra, eu acho que podia vender tão bem essa história, cara, porque a gente, que nem você falou, a gente tá carecendo mesmo dessas histórias. Vamos falar bem a verdade, depois que saiu, eu acho que a última grande franquia, assim, literária, que pode até não ser tão boa, mas que criou um hype enorme depois do Senhor dos Anéis, foi Harry Potter, né? E Harry Potter faz mais de 10 anos que acabou.
Não, né? Teve Hobbit, né, cara? Não, mas teve o Hobbit. O Hobbit foi uma... O Hobbit foi um bang. É. Cara, o Hobbit fez muita galera aí que não conhecia Tolkien começar a ler Tolkien, cara. Tipo assim, é que o Hobbit, ele foi esticado como uma manteiga, né, cara? Como dizia o Bilbo, né, cara? Me sinto esticado como uma manteiga fina em cima de um pão. Mas, eu acho que o último filme, na real, que gerou hype mesmo foi o Hobbit. Porque muita gente... É que o Hobbit teve o grande mal que todo mundo já conhecia a história, né? E depois que o Senhor dos Anéis explodiu, todo mundo falou, nossa, que universo é esse, né? Deixa eu conhecer outros livros. E aí todo mundo já sabia o final do Hobbit. Mas se fosse uma coisa que ninguém soubesse o final, tinha explodido muito mais do que explodiu. E explodiu pra caralho também. Assim, eu sou muito mais Senhor dos Anéis, por exemplo, do que Star Wars. Sou muito mais Senhor dos Anéis que Harry Potter. Sou muito mais Senhor dos Anéis que qualquer coisa, assim. Quem conhece eu sabe que eu sou retardado por Senhor dos Anéis. Livro, filme, série que vai sair da Amazon, tô louco pra assistir também, sabe? Não é de hoje que eu sou fã de Senhor dos Anéis, então não dá pra me falar muito. Mas, cara, o hype que o Hobbit gerou de mim, velho, foi uma coisa enorme, cara. Enorme, enorme. Porque, tipo assim, eu já tinha uma ligação forte com o Senhor dos Anéis, porque eu já gostava dos livros, mas não tinha tido filme sobre Hobbit, né? E acho que o primeiro contato que eu tive com o mundo de Tolkien, cara, foi lendo um quadrinho, olha isso, velho. Uma versão ilustrada em quadrinho do Hobbit. Primeira vez que eu ouvi falar de Tolkien. Se eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, sabe? O tempo que a gente estudava no ensino médio, eu já lia Tolkien, tá ligado? Aquele tempo quando a gente era criança, né? E aí, porra, quando eu vi, e eu já depois fiquei conhecendo o universo dos Anéis, porque fiquei assistindo filme e tal, que eu já tinha lido o quadrinho do Hobbit, e li Silmarillion, li Tom Bombadil, assim, li tudo quase que saiu do Tolkien, só não li o Filhos de Durin, só. E aí quando eu vi que, tipo assim, tudo aquilo que eu tinha visto na versão ilustrada tava passando na TV, cara, foi um negócio que pra mim foi tipo, pá, tá ligado? Mind explode total, assim, cara. Então, é difícil pra mim falar pra vocês se, tipo assim, se o Hobbit é o último hype, porque pra mim sempre foi o hype, tudo que tem ligação ao Tolkien.
Mas essa história sem fim, cara, eu não sei. Eu confesso que eu fiquei... Eu não lembro muito bem do filme. Aquele filme que a gente assistia quando criança, cara.
Não, eu acho que ninguém que assistiu
a história sem fim. Não, a gente lembra do cachorro gigante, a criança.
A gente só lembra do cachorro branco.
É.
A gente lembra que era bom, tá ligado? A gente lembra que era passava na cultura e era legal.
Em casa, lá, e você ficava, da hora. Curti. Mas, cara, pegando no contexto, é uma história que eu acho que renderia hoje em dia. Não sei se às vezes o que acontece...
Ah, demais.
É um hype brasileiro, talvez, por isso esses filmes não tenha...
É... Rola isso também, né, cara? Pode ser um negócio que só aqui...
É, Caverna do Dragão. Zodíaco, né, só aqui, só nessa porra desse país que tinha que dar valor pra esse negócio.
É só aqui que a galera gostou, tá ligado? Rolou isso daí de um artista, né, cara? De um cara que ele... O cara tinha escrito uma música lá e a música dele era Mega Whatever e nem tinha feito tanto sucesso. E aí ele chegou num país eco muito pequeno da Europa, lá tipo um desses países minúsculos que tem na
Letônia.
Europa, sabe? Que a Europa tá cheio desse país. É, e tipo assim, ele era mega famoso lá, cara. O povo era louco por ele. Tipo assim, a cidade dele, sim, ninguém nem sabia quem ele era, tá ligado? Mas lá a galera era tudo fãzaço do cara, assim. Então rola muito essa coisa de uma coisa que você
assou em um lugar específico. Cara, nossa. É engraçado essa questão cultural. Como uma coisa pode pegar tanto em um país e em outros. É. E quem se ferra.
Mas eu acho que é muito estacional, né, cara? Tipo assim, você tem o Cavaleiro Zodíaco, que é o maior exemplo. Por que o Cavaleiro Zodíaco fez sucesso? Porque ele veio numa época muito boa, que é aquela época...
Que a molecada tava descobrindo esse universo dos animes.
Sim, mas só que, além disso, o Brasil não tinha
telecado. Tinha, mas era muito caro, né?
Tinha se você fosse milionário.
Toda vez que eu vejo alguém falando... Nossa, eu assistia no cartoon, eu falo... Playboy, né?
Playboy da porra, né? Você assistiu... Cartoon Network, seu merda. Cara, tipo assim, a gente não tinha o que assistir, tá ligado? A gente chegava da escola e, porra, vamos assistir o que tá passando. E daí você tem a galera que... Convenhamos que no Brasil todo mundo sempre foi pobre a vida toda, porque esse país sempre foi uma bagunça, né, cara? E aí você tem um puta de um desenho da hora, que não é o melhor, mas é um desenho
que
bom,
grudava,
assim, passando,
né,
na TV.
Preso assistindo.
Grudou, coisa. Cara, grudou. Não é à toa que a gente tinha... Cara, qual que era a referência de anime antes de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil? Você tinha o quê? A galera gostava de assistir Giban, Jiraiya, Kamen Rider, tá ligado?
Né?
Era isso, não tinha anime.
Bombava. Era o Tokusatsu, National Kiro.
O primeiro anime que... Tirar o que era, pô.
Changeman,
o primeiro anime que explodiu mesmo no Brasil. Ah, mas Power Rangers ainda continuou por muito tempo, né, cara? Power Rangers, ele pegou uma geração dos anos 2000 ali, que era misturado com Power Rangers. É, o Power Rangers América, é o japonesão mesmo lá, não. Mas o de anime, cara, eu não lembro do Brasil.
Isso porque tinha umas porra, cara, que é muito sem noção pra época. A gente curtia, vamos falar, super campeões, cara. Que anime horrível! É horrível! Horrível!
É horrível!
Deus do céu, era horrível pra época, eu acho. Mano, não tem noção. Você já viu aquele... Eu vi um meme uma vez. Como funciona o planeta Terra no... O campo de futebol no mundo de super campeões. Ele é um planeta que é só um campo redondo. E o cara vai dando correndo em volta do mundo. Que...
O anime é sobre o jogo de futebol.
E um futebol que não existe, cara. É muito louco.
Mas hoje em dia, cara, hoje em dia a galera tem hype no Kuroro no Basket, velho. Que é tipo um anime de basquete, então...
Nossa, não dá pra...
Embora esses animes, assim, eu vou fazer um disclaimer, porque esses animes novos que estão saindo de esporte, eles têm história muito boa, né, cara? Tipo assim, eu vi muito pouco ou quase nada, mas tipo assim, as histórias mesmo, literalmente as histórias, sabe, dos personagens são muito legais. Então virou quase como se fosse, entre aspas, uma novela,
que,
sabe?
Que acontecia muito também, né? Não é muito essa questão que naquela época, hoje a gente tem acesso a esses animes mais bem elaborados.
Ah, tinha acesso ao que você quiser,
época,
né, cara?
Tipo, a manchete chegava pra manchete, ó, tem aqui um anime aqui dos caras que jogam basquete, mas não tem história. Mas tem aqui um anime dos caras que solta poderzinho. Qual que você quer? Ah, de poderzinho, bota aí. Quero vender boneco.
Não, você pega o One Piece, né, cara? O One Piece é a maior prova que, tipo assim, que o mundo mudou, porém o passado nos afetou, tá ligado? Porque o One Piece, tipo assim, cara, o One Piece é um dos melhores animes de todos os tempos. É muito bom, assim. Pra mim, eu digo assim que desses animes grandes, shounens, assim, é o melhor de longe, assim. É o melhor anime desses shounenzão grandão, de longe, cara. E não fez sucesso no Brasil, sucesso nenhum. Porque pro Brasil veio aquela versão nojenta americana, tá ligado? E agora o que tá acontecendo? Os caras viram que o mundo mudou, como já dizia Galadriel, né? E estão refazendo a dublagem do bagulho, porque, tipo assim, o Brasil perdeu um anime foda dublado, entendeu? Então, você vê que mudou a perspectiva hoje em dia, né, cara? Que realmente a televisão ditava muito o que fazia sucesso ou não.
Ah, vamos falar a verdade. O que que fez sucesso no Brasil, que foi o maior sucesso dos animes na história do país? Pokémon! Que tá longe de ser o melhor anime da
mas
vida.
Mas Pokémon...
Mas longe, assim, anos-luz!
Convenhamos que o Pokémon fez sucesso no resto do mundo, né? O Pokémon
então,
não é
foi febre,
que
né,
explodiu
cara?
Só no Brasil, né?
Sim. É, aqui também é o maior sucesso da história do país.
Eu acho que não deve ter superado o Cavaleiro. Será que superou?
Superou, Thiago.
Não sei, cara.
Superou, mas assim, de longe.
Assim, eu vejo gente... Cara, é que Pokémon ainda é bom, de certa forma. Ele não é ruim, sacou? Pokémon, ele é um anime que tem vários problemas por ser um anime infantil e tal.
Não, ele tem problemas pelas pessoas, pela ganância. Esse cara não saber quando termina.
É, então. Mas é que assim, ele ainda é um anime assistível. Se você for se você se propor a entender.
Não,
se você se propor, tô falando se você se propõe, entendeu? Se você se propõe a assistir ele.
Não é assistível. Eu tentei, não consegui.
Deixa eu falar, porra. Se você se propõe a assistir ele, os episódios antigos, a história desde o começo, se você quer assistir aqui do universo, você assiste. Entendeu? Você não vai ficar tipo assim, caralho, meu Deus, como isso não faz sentido. Entendeu? Agora Cavaleiro Zodíaco não, Cavaleiro Zodíaco você vai assistir e você fala, é facepalm toda hora, tá ligado?
Eu acho que, assim, não dá pra comparar, porque o que acontece, Cavaleiro Zodíaco, ele existe uma nostalgia além da conta, ele então. Fez sucesso, fez, mas o que o Pokémon fez, cara, é imbatível no país. Cavaleiro Zodíaco, vai sair na Netflix um episódio, beleza, vai ter um hype lá, vai ter os velhos lá, não sei o que. A porra do Pokémon me lança um jogo que faz nego sair na rua.
Ah, mas isso daí foi o hype da galera. Cara, aí é que é a diferença, tá ligado? 90% de quem saía na rua pra caçar Pokémon nunca tinha assistido um episódio de Pokémon. Convenhamos. Tem muita gente que achava que todos os Pokémon se chamavam Pikachu. E aí foi ver o nome da lista de Pokémon e descobriu que existia o Charizard, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, os caras nem sabiam que era Pokémon. E aí,
inclusive,
quando...
numa pesquisa, o Pokémon mais querido no país é o Charmander.
Caralho, no Brasil?
No Brasil.
Caralho.
Saiu recente.
Charizard é muito melhor.
Por causa do Charizard, eu acho que era o inicial, mas...
Eu acho que era algum velho que não sabia. É a diferença entre o Charizard e o Charmander. Aquele hype do Pokémon GO foi um hype do aplicativo, cara. Porque a galera achou que ia sair caçando Pokémon pra rua com celular, tá ligado?
Mas realmente foi isso.
Só que não, né?
Um hype de 2 meses também.
Tinha gente falando que ia viajar pra outros países e tentar pegar Pokémon raro, tá ligado?
Puta, não, aí você tem que ser muito. Você tem que ser muito.
Não, playboy, é o que eu tô falando. Esses caras não são. O cara que assiste anime, velho, ele não levanta da cadeira pra ir caçar Pokémon na rua.
Até porque ele não consegue, né?
Eu garanto pra você que 90% dos caras. Eu assisto anime pra caralho e não fui caçar Pokémon, cara. 90%. Por que você acha que esse aplicativo morreu tão rápido? Porque ele visou o público errado. E esse público errado não abraçou a ideia. As pessoas que andam na rua não assistem anime. Entendeu?
E assim, a parte mais legal...
Mano, eu vou explicar pra você. Tinha
você batalhar, cara.
Tinha mulheres de 40 anos jogando Pokémon GO. Uma tiazona que nem sabia o que era desenho animado tava jogando Pokémon GO. Naqueles Motorola financiado em 1 milhão de vezes, tá ligado? Não que tenha problema, porque o meu também é mega parcelado. Mas, tipo assim, a senhora ia lá na Casas Bahia, comprava um Motorola pra jogar Pokémon que ela nem sabia o que que era, tá ligado?
Porque tinha que ter 2 GB de RAM pra você poder jogar, senão você não conseguia.
Então, tipo assim, velho, eu acho que esse hype do jogo não tem comparação nenhuma com o anime, velho. Sério. Sem zero. E também você tem o Game Boy, né, cara? Que, querendo ou não, as playboyzadas que tinha Game Boy, porque é outra coisa que era de Playboy pra caralho.
É, né?
Sentiu nostalgia pra caralho de ter.
A gente mal tinha aquele jogo lá de 9 mil jogos lá.
9 mil jogos iguais, né?
Eu lembro, passar na feira, toda feira a gente queria comprar um.
Caramba, toda feira tinha que comprar um, porque estragava uma semana, né? Você tem que comprar outro.
Acabava as pilhas rápido.
O que a gente tava falando?
Eu acho que a gente devia mudar o episódio pra coisas dos anos 90.
Não, que coisa você põe lá, pautas misturadas e mais algumas coisas. Né?
Cara, mas no final das contas, depois de tudo isso, esperamos um remake de História Sem Fim, quem sabe?
Quem sabe, né, cara? E merece demais, cara. Merece. E vai ganhar dinheiro, cara. Pra você que ganha.
Vai ganhar dinheiro, vai, né? Dê as crianças de hoje em dia um motivo para sorrir ao cinema. Chega de heróizinho, chega.
Chega, vai assistir fantasia, né, cara? É. Aquela
fantasia.
Inocência. Não esse, né, cara? Não esse que tinha as pessoas bailarando, né, cara?
O meme vem pronto, mas de fantasia. Tiagão. Agora temos que invocar Shyamalan, né? No tempo que ele fazia filmes bons.
Foi o único filme dele que eu assisti, então não tem como...
Caralho, Thiago, não, tá errado. Não é possível.
Desculpa, cara, esse sou eu.
Você assistiu, você nunca viu?
Ah, assisti, mas... Nossa,
é dele?
É dele, eu não sabia não.
Ah, eu vejo gente morta, com que frequência todo tempo.
Assisti, o que mais ele fez?
Ah, ele fez, né, o Fragmentado.
Não assisti.
Você tem que assistir esse filme, meu amigo. Você tá perdendo.
Ah, eu quero, mas eu ao mesmo tempo não quero.
Mas o filme é bom. Eu, quando fui assistir, falei, não deve ser tudo isso. Né?
É, mas nossa, eu quero e não quero. E o meu
dele. Vidro é dele, né?
Também
é
não assisti.
Lá dos heróis. Vidro é fraco. Bem fraquinho.
É, vidro é fraco. Se bater, eu quebro.
Totalmente. E assim, tem outros filmes dele que eu não me recordo, que ele teve uma época que ele teve filmes de terror que foram bem ruins, né?
Ele não
e
fez Shyamalan... Ele fez Aventuras de Pi lá?
Não, ele fez o filme do Avatar, Mestre do Ar, Dobrador de Ar.
Isso é horrível, né?
Que é horrível, isso é horrível. Sim. Mas assim, os principais, né? O principal filme dele, do Shyamalan mesmo, foi O Sexto Sentido, e veio muito nessa época com O Corpo Fechado. Que é um filme que parecia ser uma história fechada, mas com Fragmentado veio, vamos dizer, a expansão do universo.
Cara, eu acho que aquele filme, cara, ele foi mal pensado, você não acha? não foi nem, tipo assim, nem que ele foi ruim, ele foi bom. Mas parece que os caras não pensaram que talvez dava pra fazer uma continuação, né, quando fizeram.
Não, é, fizeram uma história fechada, né?
É, não, mas não foi só por ser história fechada, foi o jeito que a história foi feita também, né, cara? Tipo assim, acabou com um clima meio tipo, tá, cadê? Sabe, tipo... Sabe, sabe quando você come um bolo, você quer... Tipo assim, imagina que você quer comer 3 fatias de pizza, aí você come 2 e a terceira cai no chão, você fala, tá, faltou. Sabe?
Sim, sim.
Tipo assim, caralho, é aquele, cadê? Sabe, faltou mais um.
Cara, eu gosto daquele filme, que ele tem uma história que você olha assim, porra, que nada mais é uma história que ele fica definindo. O cara, o que acontece? O Bruce Willis, novamente, sempre ele, o cara, né, o top dos anos 90, tava em todos os filmes. Inclusive sumiu, né, no tempo, cadê você, Bruce Willis? É, porra, ele simplesmente ele é o único sobrevivente de um acidente de trem, né? Que acontece no começo do filme. Que já aí você já começa. Você pega o filme sem assistir esse plot, você só assiste com ele. Eu fui assistindo sem saber o que acontecia. É, porra, você tem aquele primeiro impacto que você vê ele contracenando lá com os outros personagens. Você pensa, ah, vai aparecer alguma coisa nesse filme depois, né? E nada, tudo que acontece naquele trem. Não interfere em nada, é só pra mostrar que ele é o único sobrevivente naquele trem. Tipo, sabe? Então você já meio que pega aquela coisa de.
Porque acho que também depende muito. Quando que você assistiu esse filme? Eu acho que isso pesa muito também, cara.
É, eu assisti esse filme, na verdade, foi em 2017, foi bem.
Foi na época que já tava hypado, né? Que ia ter continuação.
Eu assisti esse filme, na verdade, antes de assistir o Fragmentado.
Mas
eu
sabia que ia ter a continuação dele.
Porque eu sabia que ele ia ter a continuação do Fragmentado.
E então, eu já tenho, eu acho que é porque, pelo visto que eu tenho uma outra perspectiva também. É porque eu já assisti ele quando eu era criança, tá ligado?
Uhum.
Na sessão da tarde, ele passava 3 vezes por semana, ó. Eu assisti ele no, acho que foi SBT, Globo, eu não lembro, TV aberta, whatever, sabe?
Uhum.
E eu lembro que quando eu assisti eu falei, nossa, esse filme parece ser um filme de herói, mas não tem nada, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, caralho, esse filme acabou já. Então eu acho que se os caras fossem refazer um remake dele, deviam fazer já, tipo assim, tudo emendado, saca? Mas é que eu também não sei se ainda tá. Se ele tá na época de ter um remake, né, cara?
É, não, já faz mais de 20 anos, né? Eu dizia, o primeiro filme. Faz 21 anos, na verdade. Se você está ouvindo esse podcast em 2021, fazem 21 anos que esse filme vai lançar.
Se você, por acaso, é do futuro e nós somos milionários, nos mande um abraço, né?
Mande um abraço pra gente, né? A gente não vai questionar se você é do futuro.
Me avisa no futuro que eu era um fodido.
Agora, Thiagão, eu acho que o que pega nessa história, não precisa nem você fazer continuação de universo, mas pegar esse plot da história fechada, assim, sabe? Ter esse. É, porque, porra, ele tem um negócio de você depois descobrir, né? O spoiler de 21 anos atrás, meu amigo. Se você não assistiu, desculpa.
Se não assistiu, nem assista mais, né, cara?
Agora, né? Assista o remake. Mas quando você tem toda aquela questão. Você tem um paralelo do herói, né? E do Senhor Vidro, né? Que é o Samuel Jackson, novamente, motherfucker. Senhor motherfucker.
Motherfucker Snake, motherfucker Strange.
Que ele é o contrário do Bruce Willis, que é o corpo fechado mesmo, realmente, o cara inabalável, vamos dizer assim.
Vulnerável,
protegido,
né?
O Senhor Vidro é um coitado, né? É um cara frágil, né? Ele tem ossos de vidro.
Quando ele nasceu, ele quebrou os braços, né, cara? Por causa do parto, foi...
Sim, cara. Então, tipo, é um paralelo. E ele assim, vamos dizer, é muito imerso em histórias em quadrinhos, aquela história, referências de herói, jornada do herói.
Ele mesmo fala, né, pro Samuel Jackson, né? Dos filhos, né? Se ele gostava de histórias.
Cara, esses dias eu tava assistindo o documentário do Joseph Campbell, né? Que fez aquela história da jornada do herói, né? Ele comentava muito. E isso tem muito nesse plot, cara, essa questão. Porra, esse filme me pegou, me lembra pra caramba assistindo esse filme. Eu curti, falei, cara, filme muito bom. Tem esse plot final que, no final das contas, o Senhor Vidro se descobre como sendo o vilão da história e ele busca encontrar o seu Nemesis.
Né, ele que é o seu inimigo mortal, né?
Sim, e E ele, então, ele começa a criar tragédias, porque ele acha que o Nemesis dele tem que ser o contrário dele, né?
Como ele acha muito que frágil, ele tem que gerar uns acidentes para que surjam os heróis, né, cara? Ele tem essa loucura
pra
dele.
Pra ele ter um sentido na vida dele. Não tem um significado. Então, porra, é um filme que você fala, caralho, que ideia diferente, cara. Não é só um. É um filme de herói, porque você fica naquele. Será que ele é um herói? Será que ele não é? Será que ele é só uma coincidência ele ter sobrevivido ao acidente? Porra, é um filme, cara, que eu falo sério. Eu queria muito ver um remake disso, ver um reboot disso. É, uma linguagem mais atual, cara. Pegando esse universo que a gente vive hoje, né, dentro dessa história, porra, ia ser da hora. Eu curtiria pra caramba.
É, a sua memória sobre esse filme é muito maior do que a minha, então eu vou confiar em você.
Vai na minha. Pô, imagine hoje, cara. Pô, tem umas cenas legais, aquele negócio do filho dele, que o filho dele acredita realmente que ele é um herói, né?
É, porque
o filho dele quer dar um tiro nele pra mostrar que ele é invulnerável. Porra, esse filme, mano, o que aconteceu com o Shyamalan, né?
Boa pergunta, né, cara?
O que aconteceu com ele? Ele tinha umas ideias tão boas, cara. Até por sinal, você falou do filme do Shyamalan, né?
Uhum.
Do M. Night Shyamalan.
M. Night Shyamalan.
Sinais, você já viu Sinais?
Já assisti, bom. Esse filme é
Sinais
bom.
É dele.
Sinais é top.
A Vila é dele.
Não assisti.
A Dama na Água.
Não assisti, mas já ouvi falar.
Fim dos Tempos.
Não assisti.
Depois da Terra, que é o filme do Will Smith, que é o filme do Will Smith.
Nem pretendo assistir, né? Nem...
Passe longe, né? Aí já começa a dar errado.
Aí já começa a mostrar o porquê, né? Tô criticado, né?
A Visita.
Aí já ouvi falar de uma galera que assistiu esse filme e gostou, e eu não assisti.
Fragmentado.
É, eu não assisti nenhum deles, né?
Hidro.
Também não assisti.
É, aí foi por aí, né? Aí ele. Tem outros filmes seriados, mas ainda não tem nada muito famoso aqui. Mas, ó, viu como você já viu coisa dele?
Já, pior que já vi mesmo, eu achei que não, sabia?
É. E eu acho legal que o Shyamalan tem a mesma coisa do... Ele sempre aparece nos filmes dele também. Ele sempre tá lá... Ele sempre tem o cameo dele, né? O momento Stanley dele.
O momento que ele dá aquela parecidinha.
É, às vezes no Corpo Fechado ele é um cara no metrô, acho que dá uma informação pro Bruce Willis, uma coisa assim, né?
É, esses caras, os diretores, assim, eles têm essa mania de aparecer, né?
Tem um ego, né, cara? O cara tá, deixa eu aparecer aqui, né? O
Peter Jackson tipo, faz isso Tarantino. Direto,
né? Tarantino tá direto no filme dele, né? Tipo, às vezes tem até fala, né? A maioria das vezes tem muita fala. Né? Que convenhamos, diálogo de Tarantino pro Tarantino, né?
Ser...
Ele improvisa, ele nem escreve, né?
Só vai falando, né?
Só vai falando, né? Inclusive, se você não ouviu, ouça o nosso episódio do podcast by Tarantino, que tá top.
Sim, é um bom episódio.
É um bom episódio, né? Foram 3 horas de episódio.
Não ouça, não julgue o filme pelo hype, porque esse episódio é muito bom.
É.
Eu nem sei porque ele ainda existe, tá ligado?
É, ele tá lá ainda pra fazer questão de número, senão tem que alterar toda a numeração dos episódios.
Tem que colocar um entre parênteses depois, não ouça esse episódio.
Não ouça esse episódio. Não, daí que vai ouvir, né?
Daí que vai
você tem que falar, ouça esse episódio. Me obrigue. Tiagão, e agora, olha, eu tenho que falar desse plot, que esse filme eu acho que merece um reboot, um remake, por alguns motivos que eu tenho que citar aqui. Primeiro, que o filme é Efeito Borboleta, né? Que é bem famosinho, né? Dos anos ali 2000. Tem uma galera que cultua, tem uma galera que torce o nariz. Mas eu acho que tem alguns fatores que fazem esse filme precisar de ter um remake. O primeiro deles... É um filme que tá um pouquinho datado, você vendo algumas coisas, você vê que é uma produção um pouquinho mais pobre. Tem alguns efeitos não muito da hora.
É que assim, ele não era pra ser um grande filme, né, cara? Ele acabou se tornando porque ele é bom, né?
Ele é um filme pequeno, né, digamos assim. Outra coisa, teve continuações que a galera fala que é muito ruim.
É o 2.
Efeito Borboleta 2 e Efeito Borboleta 3.
Nossa, chegou até 3, cara?
Chegou até 3, cara. Histórias diferentes. E eu não tive coragem de ver, ler na sinopse. Falei, ah, não.
Tô de boa.
Tô de boa. Melhor ficar com o primeiro, tá bom. E o terceiro fato, que eu acho que queima um pouco esse filme, é que o ator principal é o Ashton Kutcher. Então você não dá muita moral pra um filme que tem um Ashton Kutcher.
Isso por si só já estraga boa parte do filme.
Isso, cara, porque ele não tem uma atuação ruim, você fala, meu Deus, né?
Não, a atuação dele é boa, é que o ator é meio medíocre mesmo.
É, tipo, queima o filme, né? Não é uma boa propaganda pro filme. Pô, você viu um filme, eu vi um filme mó cabeça, tinha um Ashton Kutcher. Não, então tá errado.
Tá errado.
Não é bom.
Mas esse filme, cara, ele foi, acho que, o primeiro filme que eu lembro de ter coisas pesadas, assim, tá ligado? Claro, já teve outro filme que teve coisas muito pesadas. Mas isso daí como história mesmo, sabe? O cara voltar no tempo e tratar sobre assuntos tipo pedofilia, acidentes, né, cara? De o cara ficar sem membro, assim, eu não lembro dessa época ter tido um filme que tratasse disso daí do jeito que ele tratou, sabe?
Não, e é incrível esse filme que toda vez que... Porque o que acontece? A história é um cara que viaja no tempo, ele tem esse poder, né, de viajar no tempo.
É, dá um...
Pra corrigir pequenas coisas que acontecem, coisas erradas na vida, né? Ele vê que aquela coisa tá errada, ele tem como voltar no tempo. Ele volta no tempo.
Na verdade, ele meio que era um cara que já tinha uns lapsos de memória, né?
Sim, sim.
Ele tinha uns momentos que ele não se lembrava direito do que tinha acontecido.
É, tinha muito isso. Você, no começo do filme, você fica meio perdido. O que é isso?
Inclusive, tem um anime que tem uma história muito parecida com essa, só que, tipo, 10 vezes melhor, cara. Que eu vou te passar o nome depois que você assista, porque é Erased. É tipo apagado, sabe?
Aí já fica a dica.
Não, cara, esse anime é esse mesmo, cara. Assista. Velho, se você gosta de Efeito Borboleta, cara. Você, o Alisson, e você que tá ouvindo a gente, se você é fã de. Se você já assistiu Efeito Borboleta e achou um filme bom, assista o anime Erased, cara. Você vai achar que. Cara, eu sem brincadeira, eu acho que esse anime tem 20 episódios. Eu assisti 20 num dia só, cara. Sem brincadeira, eu comecei a assistir esse anime de tarde e eu só terminei de madrugada, cara. Enquanto não acabou, eu não. Não consegui parar assim, cara. É basicamente o mesmo plot. Só dando uma adiantada já.
Uhum.
É basicamente o mesmo plot, cara. É um cara que ele tem uns lapsos de memória de uns momentos que ele não lembra a vida dele. E ele tem uns momentos que ele meio que apaga, tá ligado? Ele desmaia de uma hora pra outra e acorda meio esquisito. E aí, depois desses lapsos de memória, assim, um dia a mãe dele chega visitar ele na casa dele lá em Tóquio e tal. E a mãe dele tá falando sobre uma coisa triste, uma menina que tinha sido estuprada e morta na escola dele, quando ele era criança e tal. E a mãe dele tava contando que essa menina tinha uma vida muito sofrida, não sei o quê. E ele começa a meio que tentar lembrar disso, mas ele ao mesmo tempo não consegue lembrar que isso aconteceu. E aí quando ele sai, ele vai comprar alguma coisa lá e deixa a mãe dele na casa. E na hora que ele volta, tem um cara subindo a escada e ele tá descendo a escada. E o cara passa por ele, dá uma risada e vai embora. E ele lembra do rosto desse cara. Esse cara é familiar pra ele, tá ligado? E aí quando ele chega, tipo, a mãe dele tá morta, tá ligado? Ele tinha meio que discutido com ela antes, como sempre acontece em todos os animes, né? A mãe dele tá morta e tal, e ele vai tentar tirar a faca, assim, da mãe dele, né? Porque só que era a mãe dele. E aí, tipo, sim. O vizinho vem e vê ele com a faca no corpo da mãe dele, tá ligado?
Não, olha.
E aí ele vai meio que correr da polícia, porque ele sabe que não foi ele que matou a mãe dele, mas a polícia não vai saber, né, cara? Só vai saber se tiver prova. E aí nessa hora ele começa a tentar meio que fechar a cabeça e tentar lembrar do momento quando ele era criança. E pá, e na hora que ele fecha o olho, ele abre, ele tá criança de novo, tá ligado? Indo pra escola.
Sim.
E aí, velho, puta, esse anime é sério, cara. Só assista. Ah, não tem que dizer isso.
Ele tá disponível hoje na Netflix.
Sim, tem a Netflix, mas tem no Google da vida. Só dá uma olhada.
Boku Deki Ga Inai Mashi.
É, ele, você viu que ele é abraçado com uma menininha de cachecol vermelho, né? Que é a menininha
sim,
que.
Sim, sim.
A menininha
não,
que
na verdade é uma blusa vermelha e cachecol amarelo.
É, isso. Assista esse anime. Se você não tiver nada pra fazer hoje, Alisson, assista.
Tá, então já fica essa recomendação. Você aí, amigo otaku, ou fã de animes, ou cara que gosta desse plot de volta no tempo
viagem
e da
no
cagada.
Tempo, né?
Cara, tá aí. Tá aí a dica. E ó. Sobre o Efeito Borboleta, cara, eu acho que, porra, por isso precisava desse remake. Que é uma história, cara, tão bem desenvolvida, com esses plots. Toda vez que o cara, o maluco volta no tempo, dá uma cagada, né?
É, o efeito borboleta, né?
toda vez que ele muda qualquer coisinha no, pra corrigir a história, em vez de ele corrigir, dá mais errado. É sempre, cara. Ele nunca tem uma paz, né? Tipo, toda hora tem problema.
Nunca se conserta, né, cara?
Nunca se conserta. Só piora, talvez, né? Tipo, tem um momento que ele vai corrigir lá o problema que uma menina tá tendo lá, a namoradinha dele, a amiga dele, e a amiga dele morre.
Né? Tipo assim.
Assim. Aí ele vai ver, cadê ela? Morreu. Porra! Aí ele vai lá de novo, volta um tempo, tenta corrigir. Aí dá outra cagada. Então isso ficou muito da hora, cara. E eu vi, mano, ó, que quando eu fui assistir, eu assisti a versão do diretor.
É, deve ter sido. Eu suponho que tenha sido melhor, então. Eu que assisti foi o normal.
Ah, é que o final, cara, o final eu achei. What the fuck? O final da versão do diretor. E a versão que normal, o que acontece? No final do filme lá, dá tudo certo. O pessoal se esbarra no meio da rua, né? Ele sorri pra ela, não sei o que é. Uma coisa assim, né? Acabou o filme. Parece uma história de romance normal.
Uhum.
Mano, a final do diretor, você fica com um negócio ruim na cabeça. Fala,
não é, a final do diretor não é aquele que ele, fica, que ele faz conta que, não conhece, que ele afasta ela quando ela é criança e ele nunca conhece ela?
Não, pior, cara. Não. Eu posso contar aqui se você não se importar.
Pode falar, não me importa não.
Pode? Amigo, o que que ele chega à conclusão quando ele tá lá na clínica lá de reabilitação? Os caras estão pra invadir a porta. Invadir lá a sala, né? Ele chega à conclusão que a única maneira dele reverter a cagada que ele fez na vida das pessoas é ele deixar de existir.
Ah, eu acho que é bastante lógico, na real.
Né? E o que que ele me faz? Que a cena chega a ser meio bizarra. Ele volta no tempo no dia que ele estava nascendo.
Caralho.
E ele se enforca com o cordão umbilical.
Caralho, não podia esperar nascer, pelo menos.
Dentro da barriga, meu.
Caralho, nossa. Puta. What the fuck, né, velho?
É, foi assim que eu fiquei a hora que eu assisti, eu não acredito. Porra, ele resolve. Ele tem que deixar de existir pra parar com a cagada na vida dos outros. E ele deixa de existir. Tu fala, agora por que que o estúdio... Não, não, não quero essa versão.
Não, eu acho
não.
Que a versão... Acho que, tipo assim, ele deixar de existir, ele se matar, faz um certo sentido.
Faz,
o problema,
cara,
é na barriga da mãe.
Caralho. Porque daí você vê uns negócios estranhos, o bebê lá, não sei o que e tal, pra nascer daí... Ah, desculpe, senhora, ele nasceu morto. Caralho.
Nossa, mas chega a mostrar, tipo, um feto se enforcando, uma coisa assim?
Chega, o pior que chega. Caralho, com aquela computação linda dos anos 2000, sabe?
Nossa, aí foi muito... É trip, né? Assim, over.
Ele foi literal, né? Como que eu vou mostrar pras pessoas que ele...
Podia só ter mostrado ele voltando no passado dizendo, olha, seu filho não é assim, né? Sei lá.
É.
Nossa, foi muito maluco, né?
Cara, isso que eu falo. E eu falei, porra, esse é o final, tirando essa parte mais grotesca, é um final perfeito. Eu falei, caramba...
Não, sabe, o final é
a
bom.
Ideia de você. O cara deixa. O cara, pra ele resolver o problema da vida das pessoas, ele tem que deixar de existir. Ele tipo.
Sim, o final. Pô, a ideia é boa, o problema é a execução.
Execução. Né? É, a execução foi. Mas assim, o final que você falou, caramba. Mas você entende porque o estúdio falou. Não dá. No, God, please, no. Vamos botar aqui no final mais bonitinho, mais esperançoso. Esperança. Porra, mas eu queria ver esse filme de novo, cara. Eu queria ver esse filme, uma versão hoje, talvez. Talvez até uma versão com mais qualidade, com um ator mais preparado pro papel, né? É...
Sim.
E como é um filme que a gente já viu, você não precisa mostrar literalmente o bebê se matando, talvez, pra pegar essa. Pega essa.
Não precisa ser literalmente, não.
É, pega, né? A gente vai entender já. Ah, sei o que aconteceu, né? Inclusive, desculpa, é um spoiler se você não assistiu a versão do diretor, que não teve que ouvir. Mas, né, fazer o quê?
Filme meio velho já, né? Depois tem que ter alerta, spoiler, né?
Mas, cara, eu acho que esse filme merecia ter um reboot, né? Porque é muito bom. Só existe um. Os outros dois não existem. Os outros dois é delírio coletivo, deixa quieto. É, Thiago, eu acho que esses filmes são nata. A gente não pegou. A gente podia pegar filmes mais famosos? Não. Eu não peguei esse filme aqui, filmes legais.
Ah, a ideia é justamente eu não pegar os.
É, porque daí todo mundo já fez, todo mundo já falou.
Todo mundo já
falou. Vamos fazer um reboot do Batman. Não, gente. Nossa.
Já estamos fazendo.
Todo dia eles fazem um reboot novo do Batman.
Todo dia tem uma nova versão de Batman sempre.
E quanto mais Batman, melhor. Não, vamos reclamar de Batman. Batman é vida.
Não, Batman é vida.
Tiagão, chegamos àquele momento, nesse episódio louco, que íamos falar de vários reboots, mas no final da conta estávamos falando sobre Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco,
falando sobre a vida,
só sobre os temas que mais dão audiência pro podcast. Um abraço, seu otaku que vive na Otacolândia, que ama a gente, só não sabe ainda.
Esse podcast é feito pra você, só que você ainda não
nos... Você não nos achou aí, você não descobriu. Ai, Thiagão, o que aprendemos hoje com esse maravilhindo episódio?
Aprendemos que se for por ator ruim, nem faça remake.
Ou se for pra não botar o ator ruim, nem faça o filme também.
Nem faça o filme também.
Aprendemos hoje que quando o Talking Cast tem uma pauta muito boa, é capaz a gente desviar do assunto e falar de Pokémon. É, acontece. Um abraço.
O anime, né?
Pikachu.
Ou outros animes.
E outros, né? Animes, né? E a gente sempre vai falar que Cavaleiros do Zodíaco é ruim, mesmo sendo bom.
É, aí precisa de um episódio só pra isso.
Estou sentindo uma treta. E é isso, Thiagão, fechamos mais um?
Sim, meu caro Wallace, você que está do outro lado deste headset fone de ouvido, ou... sei lá como você me ouve.
É, você que tá no trânsito, está no metrô lotado, esperando pra ser assaltado, lavando a sua louça porque ela está suja, e você mora sozinho no AP.
Não tem mãe para lavar louça, como uma certa pessoa que participa do nosso podcast e não sou eu. Você pode falar com a gente diretamente pelo @talkingcast nas nossas redes sociais. Você pode mandar dinheiros para nos ajudar nessa empreitada maravilhosa.
Sabe por que não pagamos empregada para lavar a nossa louça? Porque você não doa dinheiro pra
gente.
Porque
nós somos pobres. Porque basicamente nós não temos dinheiro.
É, porque você não doa pra gente. Então doa agora. Ajude essa causa nobre.
Ajude essa causa nobre. E você pode falar com a gente também pelo nosso talkingcast@gmail.com, que geralmente é usado mais para coisas mais importantes.
Sim.
Mas se você tiver alguma coisa que falar com a gente, e precisar mandar por e-mail, pode mandar.
Manda, a gente aceita, não tem problema. Não.
A gente não tem site próprio ainda, né? Então a gente usa o Gmail justamente porque você não nos dá dinheiro. Se você não tiver dinheiro para nos dar, você pode enviar esse podcast, esse episódio, qualquer coisa sobre nós, pode falar sobre a gente para os seus 1 milhão de amigos. Seus 1 milhão de amigos falarão com outro 1 milhão de amigos, nós teremos a população da Terra nos ouvindo em menos de
um. Eu pensei semana. Que você ia falar, já que você não vai nos enviar dinheiro, nos envie 1 milhão de amigos.
Pode ser também. Manda dar like na nossa página.
É, bem essa. E se você não tem 1 milhão de amigos, olha aí a oportunidade de ouro. Vai lá fazer os amigos, vai. Ajuda.
Você ter 1 milhão de amigos.
Faz um grupo no WhatsApp com a gente. Junta.
Você que deu 6 milhões para o Jovem Nerd pra comprar fanfic.
Você que compra Flowcoins.
Nossa. Tem isso agora?
Tem isso agora.
Caralho. Como ganhar dinheiro? Gente. Ai, ai.
Beleza. Mande pra gente, não precisa nem ser. Manda assim, 10 reais no superchat. Que a gente fala o nome da sua empresa.
Pode mandar Flowcoins.
Pode Flowcoins, a gente troca por pedras de ouro que vale mais do que dinheiro.
por bala juquinha, né? Que deve valer muito mesmo.
É, a gente troca por anúncio nos caras lá. Ai, Thiagão, mas é isso então. Valeu, muito obrigado. Até a próxima nesse episódio maravilhoso que falou de tudo e nada ao mesmo tempo. Um abraço.
Maravilhinho.
Pra encerrar, eu te digo. Um
abraço.
Tchau! Ah, e parafraseando. Porra. Eu não tenho quem parafrasear hoje. É isso, valeu. Tchau.
Um abraço pra vocês, meus queridos.
Tem hora que eu acredito que o Jorge existe.
Quem sabe, né?
Um mundo paralelo, né? Um mundo paralelo, que existe o Talkcast, né? O Jorge é o apresentador e ele fala que tem o Thiago e o Ali.
É, existe o Cast and Talk, né?
É. Inclusive, somos original, ricos imitações.
Né, total.
We are the only one.
Aí é aquele que entra o aquela musiquinha.
Nada copiado de Nerdcast, quase.
Né? Ela vai baixando. Thiago, acho que é bom a gente começar, né? Tá bem assim, né?
Não copiamos do Nerdcast, apenas utilizamos do mesmo.
A gente usa as mesmas referências de trilha. Né? Não é plágio, é apenas homenagem.
Minha referência chamada Google.
Eu tenho culpa se eles usam as mesmas trilhas que a gente? Não tenho.
Não tenho, gente, é claro que não.
Assim, não tenho culpa se eu ouvi eles durante anos e fiquei na minha mente aquelas músicas.
Isso é culpa deles, né?